Boa noite a todos e a todas. Eu vou começar cumprimentando as companheiras delegadas e os companheiros delegados. Essa, sem dúvida, é a maior conferência feita pelos movimentos sociais que eu tenho notícia e verificado. Queria cumprimentar também os integrantes do Conselho da Cidade. Eu queria começar cumprimentando o Beto Aguiar, do Movimento Nacional de Luta por Moradia, o Eduardo Cardoso, da Central de Movimentos Populares, a Neide Carvalho, da União Nacional por Moradia, a Nelma Lisboa, representante do Poder Público Estadual, a Inês Damasceno, representante do Poder Público Municipal, o Carlos Comaceto, representante do Poder Público Municipal do Legislativo, o Expedito Solanei, representante dos trabalhadores, o Nilton Veloso, representante do segmento empresarial, o Yuri Silva Lima, representante de entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, o Alexandre Pacheco, representante das organizações não governamentais. Queria cumprimentar os governadores que honram a essa conferência e a nós do governo federal com a sua presença. O governador do Distrito Federal, que nos recepciona, Agnello Queiroz, o governador em exercício de Sergipe, o Jackson Barreto, o governador do Acre, Tião Viana, o vice-governador do Mato Grosso, Chico Dalton. Quero cumprimentar aqui alguns ministros de Estado, e em nome deles vou cumprimentar todos os demais. Quero cumprimentar o Agnaldo Ribeiro, ministro da cidade. Quero cumprimentar o Gilberto Carvalho, ministro da Secretaria-Geral. Quero cumprimentar também a ministra Miriam Belchior, do Planejamento, Orçamento e Gestão. Quero cumprimentar aqui também o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, porque com esses três ministros e o nosso companheiro presidente da Caixa, nós temos feito, com a colaboração dos demais ministros e dos demais integrantes do governo, nós temos feito esse esforço em prol da cidadania, ministro Agnaldo, desse Ministério da Cidadania, ou do Ministério das Cidadãs e dos Cidadãos. Queria cumprimentar os senadores primeiro, Inácio Arruda e Ciro Nogueira, e os deputados federais. Eu cumprimento Nilmário Miranda, presidente da Frente Parlamentar pela Reforma Urbana, e também os seguintes deputados federais que estão aqui: Chico Lopes, Eduardo da Fonte, Fábio Reis, Givaldo Carimbão, Henrique Fontana, Hugo Leal, Jerônimo Gorgem, Luciana Santos, deputado Magela, Márcio Junqueira, Roberto Balestra, Zezéu Ribeiro. Eu quero cumprimentar, e deixei por fim porque quero fazer a ela uma saudação especial. Quero cumprimentar a Bartília Lima da Costa. Não só porque ela falou em nome dos movimentos sociais que entregam conselho, do Conselho das Cidades, mas eu quero cumprimentar a Bartília, sobretudo pela sua dedicação a essa causa. Porque, como mostrou como mostrou o nosso ministro Agnaldo, para as coisas se realizarem, há que ter companheiros dedicados, companheiros e companheiras dedicadas. A Bartira é uma dessas companheiras. Então, parabéns, Bartira, pela sua dedicação à causa das cidades, dos cidadãos, das cidadãs e da cidadania desse país. Queria cumprimentar os senhores fotógrafos, os senhores cinegrafistas, os senhores e as senhoras jornalistas. Queria cumprimentar também os fotógrafos avulsos aqui. Esse pessoal fotógrafo, jornalista, aliás, esse pessoal fotógrafo tem que se cuidar, viu, Stuka? Porque eles tiram o emprego de vocês. Bom, a temática dessa conferência, da quinta conferência da cidade, é uma temática importantíssima, porque ela sintetiza muito o momento presente. Primeiro, ela faz uma afirmação que é a afirmação da participação popular. Quem muda a cidade somos nós. Primeira afirmação. A segunda afirmação é um projeto, uma proposta, um programa e uma realização a ser feita. Reforma urbana já. E por isso que ela é inteiramente adequada à nossa situação. Primeiro, porque ela explica a importância da participação popular, mas dentro da participação popular, a importância da autodeterminação dos movimentos e a questão que muitas vezes nós chamamos de vontade, vontade política. Vontade política não é só do governo, não. Vontade política é dos movimentos sociais também. É a decisão que se toma de lutar por uma causa e de conquistá-la. Isso é vontade política. Além disso, eu acredito que quando se fala em reforma urbana já, nós estamos falando duas coisas. Primeiro, fazemos uma constatação, olha, é preciso reformar a cidade, porque senão ninguém ia falar reforma urbana já. E por que que se fala? Por que que a gente fala reforma urbana já? Frase com a qual eu concordo. Por quê? Porque as cidades são como a aliás, onde estão pessoas, onde vivem pessoas, sempre, num país como o Brasil, são espaços onde houve concretizada a exclusão social que nesse país vem de mais de 400, 500 anos. E a cidade, sendo esse espaço, e havendo essa desigualdade, nós temos, portanto, de reformá-la. Essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação é a urgência. É preciso fazer isso com urgência. E fechando tudo, tem uma outra, pelo menos assim eu vejo, uma outra visão. Nós conquistamos muitas coisas, mas não é suficiente o que nós conquistamos. Nós temos de avançar e fazer mais. Esse avanço e esse objetivo de fazer mais é que torna essa conferência tão importante. Porque senão a gente iria esquecer, eu estava falando isso para a Bartira, que da onde saiu Minha Casa Minha Vida, né, Bartira? Saiu de uma luta que vocês travaram, vocês conseguiram 1 milhão de assinaturas para o FINIS, para aquele programa que pela primeira vez colocou na pauta de uma forma contundente, com 1 milhão de assinaturas, habitação de interesse social. Sim, mas eu estou falando de habitação, ficha limpa também. Assim, que eu quero falar aqui agora sobre, primeiro, o que nós conquistamos, da onde nós estamos partindo, o que que nós acumulamos. Nós sabemos que o Brasil de hoje é diferente do Brasil lá de 2003, quando nós chegamos ao governo com o presidente Lula. Nós temos de falar desse país que, junto com o Ministério das Cidades, completa 10 anos. Eu já diria que está completando mais para 11 agora. Nós estamos já entrando no 11º ano. E por quê? Por que que eu quero falar dele? Porque foi nesse período que 36 milhões de brasileiros foram tirados da pobreza, sendo que 22 milhões nos últimos anos. Foi nesse período que 15 milhões de pessoas saíram da escuridão, apagaram os candeeiros, apagaram as velas, apagaram as lamparinas por conta do Luz para Todos. Foi nesse período que nós fomos e pagamos o Fundo Monetário Internacional, o FMI. E foi nesse período que nós acumulamos uma quantidade grande de reservas. Mas foi nesse período que nós transformamos a política brasileira, a política econômica, a política social, e transformamos, portanto, toda a política de governo numa política voltada para o crescimento das pessoas no Brasil. E aí, muito certo, mais uma vez está o ministro Agnaldo. Um governo não pode fazer política para as coisas, como muitas vezes se faz, olhando o quanto de cimento, o quanto de ferro ou os números. Tem de olhar para a realização que muda a vida das pessoas. E onde estão as pessoas no nosso país? Elas estão, na sua maioria, nas cidades, mas também elas estão na zona rural. Nós temos políticas para os dois, mas eu vou falar aqui da política para as cidades. Houve vários avanços. Nós avançamos também, eu queria fazer esse parênteses antes de chegar nas cidades, porque eu estou falando para as pessoas. Nós avançamos muito também na questão de algumas desigualdades. Eu quero me referir aqui, por exemplo, às cotas nas universidades públicas. Eu quero me referir aqui também a usar os royalties de petróleo para melhorar a educação nas creches, para garantir escola de tempo integral, para garantir acesso ao ensino técnico, às universidades. Eu quero me referir também ao fato de que nós agora também conseguimos num grande processo de discussão construir a política dos mais médicos. Porque levar médico para as populações é cuidar das pessoas. E vocês podem ter certeza, um dos lugares que tinha menos médico no nosso país é a periferia das cidades, das grandes e das médias. Mas também tem no interior todo, tem na fronteira desse país imenso, e tem na Amazônia, no norte, no centro-oeste, enfim, é o atendimento à população indígena e à população quilombola. Mas eu quero voltar aqui, também é a mesma coisa no Mato Grosso do Sul, também no Piauí. falando no Piauí, esse governo colocou 30 bilhões para cuidar do semiárido nessa seca. E isso é fundamental, porque no passado não se investia no Nordeste desse país. Eu podia ficar aqui horas e horas falando para vocês sobre as mudanças e eu ia me entusiasmar cada vez mais. Mas eu quero voltar para a questão do que nós estamos aqui fazendo hoje. Nós estamos, ao mesmo tempo, celebrando o que nós fizemos, mas apontando para o futuro. Nesses 10 anos, foi fundamental, e a gente tem de reconhecer isso, a decisão de criar um ministério. O ministério é o alicerce disso. O ministério, junto com o conselho da cidade, ele é o fundamento da nossa política urbana para o país. Ele é isso. Portanto, a gente tem de saudar essa criação. Nós também criamos ao longo dessa década vários marcos legais, todos com a participação decisiva de vocês no processo de reivindicação. Nós amadurecemos, fomos lá e construímos. Então, marco regulatório em várias áreas, da habitação, do saneamento, da mobilidade urbana, nós fizemos uma série de transformações. Agora, não adiantaria nada, né, esses marcos legais se a gente não transformasse isso em ação concreta. Nós transformamos isso em ação concreta. Eu quero falar da área de saneamento. Por que que eu quero falar da área de saneamento? Porque no Brasil, o governo federal não investia não em saneamento. Não investia. Saneamento que eu estou falando aqui é água tratada, é esgoto sanitário, com tratamento e oferta de esgoto sanitário, é política de resíduos sólidos e é também drenagem. Este passivo que nós herdamos por termos hoje até uma razoável, mas não suficiente, política de garantia da oferta de água, nós não temos de esgoto tratado. E isso é grave, porque isso afeta a saúde, não só da população adulta, mas sobretudo das crianças e dos jovens. Por isso o esforço que o governo faz, mesmo não sendo responsável, porque a Política Nacional de Saneamento atribuiu aos municípios e ao Estado, mas nós participamos com efetivos recursos, 93 bilhões de reais no meu governo, nessa questão do saneamento. E quero contar uma história para vocês. Em 2005, antes da gente pagar o Fundo Monetário, foi final de 2005, início de 2006, que isso aconteceu. Um dia eu já era chefe da Casa Civil. Um belo dia, eu conto muito essa história. Um belo dia, um companheiro lá da fazenda entrou na minha sala e disse: ministra, eu era ministra da Casa Civil. Ministra, eu estive conversando com o pessoal do FMI e eles vão autorizar o governo federal a investir 500 milhões no saneamento. Gente, 500 milhões é 0,5% do que nós investimos. 0,5%. Para você ter uma ideia da onde nós saímos. Nós saímos, aquela curva do Aguinaldo, ela vale não só para habitação, ela vale também para o saneamento. Nós saímos lá de baixo. Porque hoje, uma cidade no Brasil recebe 500 milhões, e não o país inteiro. Eu quero agora dizer para vocês que como nós mudamos, o que que nós fizemos? Nós, através de um processo, e aí nós que eu estou falando, é o governo do presidente Lula e o meu governo, nós olhamos com outros olhos para a questão urbana e, sobretudo, para essa questão que está escondida, que ninguém gostava de investir. Porque saneamento é isso. É o quê? É vida. Mas ele está escondido lá no solo. Né? Os canos estão lá embaixo. Os dutos estão lá embaixo. Ninguém vê. Assim, não investiam. É fundamental para o país. É um dado fundamental. E a gente tem que ter clareza disso. É um dado fundamental. É índice de desenvolvimento. Índice de desenvolvimento humano. Ter água tratada e esgoto tratado. A gente não pode, em nenhum momento, abrir mão disso. Nós não podemos abrir mão e deixar que os percentuais, principalmente na casa de esgotamento sanitário, sejam tão baixos no Brasil. Daí porque o efeito e a prioridade que o meu governo, e aí as ministras sabem, principalmente a ministra Miriam sabe, que eu tenho uma fixação em saneamento. Principalmente naquele que é mais difícil de fazer e que é o mais complexo e precisa do olhar que não olhe só uma região. Precisa de obra estruturante que olhe um conjunto de regiões, principalmente nas metropolitanas. Queridos amigos delegados e delegadas, nós também temos de comemorar uma outra coisa que avançou no Brasil, que é importante para as cidades, que é a prevenção de riscos frente a desastres naturais. Nós estamos chegando no final do ano. Nessa época do ano, chove em várias regiões do país, principalmente as cidades alagam. Hoje, eu estava escutando o depoimento de uma prefeita de Ribeirão Preto, chamada Darcy Veras, que não é do meu partido, portanto, é inteiramente isenta, dizendo que a coisa mais importante que ela fez na cidade dela foi acabar com alagamento e, principalmente, que esse alagamento, além de afetar todo o centro urbano, também afetava as periferias e tinha gente que não dormia de noite para ficar olhando qual era o nível do rio. Então, essa questão que nós tomamos de investir na prevenção de desastres naturais foi muito importante. Nós temos de impedir que a ocupação desordenada do solo e das encostas e vales dos rios ampliem os riscos de deslizamento para as populações mais pobres também, porque elas são empurradas, elas vão sendo empurradas. E aí ocupam as margens dos rios, a beirada das lagoas, os córregos, e aí o que acontece? Além dela estar morando distante, ela corre risco de vida. Por isso que uma política contra desastres naturais é essencial. Nós, hoje, temos um gasto bastante significativo só nessa área. São mais de 2 bilhões de reais. Para fazer o quê? Para garantir que as pessoas não sofram as consequências dessas políticas de deslizamento. Agora, eu quero falar outra coisa para vocês. Todo mundo aqui sabe que cada um de nós tem uma preferência. Gosta de uma cor, gosta de um livro, gosta de uma música, gosta também da namorada ou do namorado, né? Bom, quem exerce cargo público como eu, também tem as suas preferências. Eu tenho uma preferência muito forte. A minha preferência tem nome, chama Minha Casa Minha Vida. A preferência, e você sabe como é que é, mãe vai entender o que eu vou dizer. Quanto mais difícil, quanto mais trabalho, quanto mais esforço, quanto mais preocupação a gente teve com o filho, mais a gente gosta dele. Eu gosto muito do Minha Casa Minha Vida. Por que que eu gosto? Primeiro, porque o Minha Casa Minha Vida rompe com um princípio extremamente errado, que era o princípio que eu ia contar com o setor, o mercado, para resolver o problema da habitação no país. A gente pode ficar esperando sentado que não iríamos resolver o problema habitacional no país se a gente não resolvesse um problema muito simples. Como é que uma pessoa que ganha um salário, né? Vamos dizer assim, vou falar aqui um número, de R$ 1.000, ela pode comprar uma casa de R$ 50.000, de R$ 60.000, de R$ 70.000. Esse milagre não existe. Esse milagre é que nem transformar o ferro em ouro. Não dá. Então, o que que dá? É reconhecer que o Estado brasileiro, não é um governo só, o Estado, tem obrigação para certa camada da população de contribuir para ela ter acesso à casa própria. É essa a questão. Daí porque esse é o programa em que o governo federal gasta mais com subsídio. Nós, de fato, subsidiamos a casa própria para a população mais pobre desse país. E não é uma questão de esmola, não é uma questão de dádiva, não é um presente, é uma obrigação e, portanto, da parte do Estado, e é um direito do cidadão e da cidadã, da parte da população. Essa é a diferença fundamental desse programa. Ele foi feito para cidadãos e para cidadãs, com direito pleno e direito ao dinheiro público. Direito a esse dinheiro público. Eu lembro muito bem o quanto foi um esforço fazer esse programa. Né? Eu lembro direitinho que, no início, queriam fazer 200 mil casas. Depois queriam fazer 500 mil casas. E nós conversamos, o presidente Lula dizia assim para mim: mas é um absurdo, 200 mil casas, isso não dá para nada. E aí forçamos lá em 2009, né? Tem muita gente aqui que participou disso, né? Eu lembro de vários, não vou citar, se eu citar um e o outro não citar o outro, dá aquele ciúme, né, Donizete? Lá ele morrendo. E aí, o que que aconteceu? Bancamos que ia ser 1 milhão. O que que falaram de nós? Isso é mentira. Não fazem. O povo não faz 1 milhão de casas, mas nem que a vaca tussa. Era isso que falavam. Mas falavam mesmo, é só pegar o jornal e olhar se não falavam. Aí, né, no final, até o final do governo do presidente Lula, portanto, 1 ano e 4 meses do dia que a gente lançou o programa, nós conseguimos, num esforço imenso, contratar 1 milhão de casas. Conseguimos, fomos lá e contratamos 1 milhão de casas. A Caixa ajudou, o Ministério das Cidades liderou, planejamento ajudou, todo mundo ajudou, e foi contratado 1 milhão de casas que foram sendo construídas, muitas entregues no meu período de governo. Mas veja bem vocês hoje, uma coisa que o Agnaldo falou: nós aprendemos, nós não fazemos mais só 1 milhão. Hoje, aliás, hoje não, no dia 31 de outubro, na virada do 31 para o 1º de novembro, nós conseguimos, além, tira, esquece esse 1 milhão, nós contratamos, de 2011 até hoje, 2 milhões de moradias. Então, se você contar do momento do presidente Lula da 2009 até hoje, são 3 milhões. Mas eu vou ficar na minha e falar que nós contratamos 2 milhões, porque senão amanhã vão dizer, ela está falando que contratou 3 milhões e ela contratou 2 milhões. Nós contratamos no meu período de governo 2 milhões. E quero avisar que os restantes 750 mil serão contratados. E quero avisar mais outra questão. Nós estamos avaliando agora a continuidade do programa para... Nós estamos avaliando o quê? O tamanho agora do desafio que nós vamos colocar para nós mesmos. Começamos em 1 milhão, passamos para 2 milhões e 750 e agora vamos colocar um outro padrão para ser seguido, independentemente do que ocorre em 2014, é uma proposta que todos vocês saberão para poder garantir que ela ocorra, chova ou faça sol. Essa proposta é fundamental para a continuidade do programa, uma vez que a gente sabe que o déficit habitacional do Brasil não foi esperado. Bom, o Aguinaldo já falou do Minha Casa Melhor, eu não vou ficar aqui insistindo nisso, mas eu vou falar da outra coisa que eu me orgulho. É que até agora, além da gente contratar 2 milhões, nós conseguimos construir 1 milhão e 400 mil casas, portanto, atendemos a 1 milhão e 400 mil famílias. E isso é algo que ninguém, quando vê a chave sendo entregue, vê as pessoas ganhando uma imensa autoestima, vê as pessoas melhorando fundamentalmente a vida delas e da família, dos filhos, dos amigos, dos parentes. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vi uma pesquisa, a pesquisa do IPEA. O IPEA é aquele instituto de pesquisa do governo. Mas é um instituto extremamente competente, técnico e insuspeito. Fez uma pesquisa com as famílias do Minha Casa Minha Vida. E aí, de 0 a 10, pediram que desse uma nota de satisfação com o programa. E a nota veio acima de 8 pontos, né? Nós, de 0 a 10, tivemos acima um pouco de 8, é a média. Em outros estados da federação, em alguns estados da federação, chegou até 9,6, diante da carência que esses estados tinham de moradia. Por isso, eu fico muito feliz. E eu fico muito feliz também porque uma outra coisa foi avaliada pelo IPEA. Essas pessoas que têm acesso à casa própria, elas também aumentam seu patrimônio. Elas não tinham patrimônio, passa a ter patrimônio, porque essas casas se valorizam e elas se transformam numa riqueza que aumenta a riqueza do brasileiro e da brasileira pobre desse país, que passam a ter um patrimônio que tem valor e tem uma parte da riqueza, então, que passa a ser daquela família. O que também foi um lado dessa pesquisa que eu achei muito interessante e que era o comentário das pessoas que tinham recebido a casa. Então, esse fato é algo que eu queria compartilhar com vocês. Por quê? Porque eu sei que vocês participaram disso. Repito outra vez. Eu lembro perfeitamente da lei do Finis, da batalha, e lembro do Finis. Lembro do Finis. Nós começamos no Finis com pouco dinheiro. Não tinha o dinheiro que o Minha Casa Minha Vida coloca, mas ele tem um grande mérito. Sabe qual é o grande mérito do Finis? Ele abriu a porta. Vocês abriram a porta por onde entrou o Minha Casa Minha Vida. E eu queria falar para vocês uma coisa além disso, que na questão da reforma urbana, alguns direitos fundamentais estão lá na base dela. Um deles é o direito que a Constituição assegura, é um direito de cidadania e que a Constituição assegura, que é o direito a você ter a sua moradia e ali criar seus filhos. E aí eu quero garantir uma coisa para vocês. Eu quero garantir o compromisso do meu governo também com o fato de que nós não podemos admitir outros eventos como o Pinheirinho. E, portanto, eu reitero meu compromisso com o quê? Com o uso de formas dialogadas e pacíficas de resolução de conflito, que garanta esse direito à moradia. Eu quero dizer para vocês que esse é o compromisso do governo federal, de forma pacífica e dialogada, resolver e propor a participar da resolução de conflitos. A gente tem de avisar para todo mundo. Para todo mundo. Porque conflitos fundiários urbanos existem nesse país, em todos os lugares. E acho que esse país tende a amadurecer cada vez mais nos processos democráticos. E processo de resolução de conflito, pacificamente com diálogo, é característica da intrínseca da democracia. Da democracia não é só votar, né? Democracia é isso. Nós, agora eu quero falar para vocês uma outra questão, a questão do transporte coletivo de massa. O transporte coletivo de massa é uma das questões fundamentais das grandes cidades, principalmente daquelas grandes cidades como São Paulo, que tem 20 milhões de habitantes na região metropolitana e 11 milhões só na cidade. Além de Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Recife, Brasília, Goiânia, todas as capitais, mais as cidades médias e mais as regiões metropolitanas. Eu não tenho como citar aqui as, se eu não me engano, 270 cidades brasileiras acima de 500 mil habitantes. Depois eu terei de falar daquelas acima de 100. Então, de todas as cidades, médias e grandes. Eu considero que uma das questões mais importantes que o meu governo fez nesse período foi fazer o programa de mobilidade urbana. Por que que esse programa é essencial? Porque uma das questões políticas relevantes é o tempo. Pode saber que o tempo é um objeto que interfere na vida das pessoas. O tempo. Quem tem mais tempo? Uma pessoa mais rica ou uma mais pobre? A mais rica. Então, a forma pela qual o tempo é agarrado por cada um dos moradores de uma cidade é algo importante. Daí, se você fica 4 horas no transporte para ir para o seu trabalho e mais 4 horas para você voltar do trabalho, como uma senhora moradora da periferia de São Paulo me disse que ela ficava, é algo muito grave. O Brasil parou de investir em transporte público e em quê? Na mobilidade, aonde que esse transporte público trafega. Durante os anos 90 não investiu grande coisa. Antes dos anos 90 também não. E quando investia, o investimento era pequeno e concentrado em alguns poucos lugares. Então, nós temos um passivo enorme para resgatar. Não é só na questão da mobilidade urbana, no saneamento também. No transporte coletivo, nós no início do governo decidimos que iam investir em mobilidade urbana. Então, nós investimos 93 bilhões de reais até junho desse ano. Com as manifestações de junho, e vendo agravar o problema, nós botamos mais 50 bilhões, fizemos esforço, limpamos o caixa e botamos mais 50 bilhões. Totalizando 143 bilhões. Para quê? para três coisas que são importantes. Primeiro, prioridade para o transporte em trilho. Pode ser trem interurbano, mas é metrô. Metrô. E é também corredor BLT e VLT. E também, para interligar tudo isso, criar bilhete único e diminuir a tarifa de ônibus. É bom lembrar que o governo federal, antes de qualquer manifestação, tinha desonerado o PIS/COFINS das empresas de ônibus. É bom lembrar disso. Nós tínhamos desonerado. Então, nós passamos a investir em metrô. E é bom lembrar mais uma coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas nos anos 80 dizia o seguinte: o Brasil não tem de ficar investindo em metrô. Ah, não tem não. O Brasil é um país pobre, não precisa de investir em metrô. Faz só ônibus que dá certo. Isso é uma visão, né? Como dizia um grande escritor brasileiro que gostava também muito de futebol, que chamava Nelson Rodrigues, e que esse ano faz 100 anos, ele dizia que isso era complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata, ele disse, porque na véspera do Brasil ganhar uma Copa, estava todo mundo dizendo que o Brasil ia perder. E ele disse, isso é complexo de vira-lata, o Brasil vai ganhar. Então, não poder investir em metrô, porque a gente não era um país desenvolvido como eles queriam, é um absurdo. Daí porque você tem uma cidade do tamanho de São Paulo com tão poucos quilômetros. Investir em metrô é crucial para você garantir a rapidez do fluxo. Porque não tem ônibus que numa cidade daquele tamanho dê conta da rapidez. E você só conquista tempo com rapidez. E conquista também segurança e qualidade com o metrô, interliga com ônibus, interliga com o trem interurbano, aí você tem bilhete único e a tarifa do transporte coletivo fica acessível aos bolsos. Eu queria falar disso para vocês para dizer o seguinte: tudo isso nós vamos ter de fazer mais. E além disso, nós temos de investir em outras coisas. Sim, mas eu estou falando agora, primeiro, nessa questão da cidade. Segurança pública é algo essencial. Eu concordo com você. No caso do Brasil, só falando, dando um parênteses aí, nós cuidamos de duas coisas que é fundamental que se cuide e que abastece o crime organizado. Nós cuidamos de impedir que drogas e armas entrem pela fronteira, através de uma parceria feita entre as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, lideradas pelo Ministério da Defesa, com o Ministério da Justiça, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública. Nossa função constitucional é essa. Mas nós atuamos também em parceria com os governadores. Com vários governadores, para não dizer com todos os governadores, tanto no sistema penitenciário, quanto transferindo para eles equipamentos de toda a espécie, de armas, a coletes à prova de bala e também a todas as questões relativas à inteligência. Mas volto para a minha parte. Eu quero dizer que essa agenda da reforma urbana é uma agenda ampla. Nós chegamos a ela, na reforma urbana já, com um conjunto de coisas realizadas. E, portanto, eu repito, essa conferência é tão importante. E é tão importante para que vocês, como sempre, ofereçam subsídios para todos os novos passos. Mas além disso, é um momento fundamental. Eu vou dizer para debater o quê? Para debater uma rede integrada de mobilidade urbana que coordene a região metropolitana e que discuta também a questão da gestão metropolitana, como propôs. O sistema nacional também, o sistema nacional que vocês propõem de desenvolvimento urbano é algo que cabe ser discutido agora. Foi aprovada a comissão interministerial, mas a conferência tem de discutir orientações, metas, propostas, projetos. A conferência também tem de dar sua contribuição. Há pontos críticos, há pontos sensíveis, há posições divergentes, mas eu tenho certeza que aqui tem muita vontade de avançar. Finalmente, eu acho que será muito importante, e como eu já disse, eu quero dizer para vocês que nós estamos empenhados em resolver e ter um projeto relativo à questão da resolução e prevenção de conflitos fundiários. E também, e acho que isso pode ser também um tema de discussão aqui. Estou certa também que os delegados dessa conferência vão fazer aquilo que eu sempre conto, que apareceu numa conferência, numa das nossas conferências, e eu acho, Marta, que foi na da Cultura. E tinha um companheiro ribeirinho lá do Amazonas que veio para a conferência da Cultura. E perguntaram para esse companheiro que veio para a conferência o que era uma conferência. Então eu vou perguntar para vocês o que é uma conferência. E vou dizer para vocês a resposta brilhante que ele deu. Sabe o que ele disse que era uma conferência? Uma conferência, segundo esse companheiro, era uma conferência para conferir se tudo estava nos conformes. Eu acho que é uma definição muito simples. Nós estamos numa conferência para conferir se tudo está nos conformes. O presente, o passado e o futuro. Daí porque eu desejo a todos vocês que vocês fiquem e aproveitem esses 4 dias. Nós precisamos, o Brasil precisa, o governo precisa, a sociedade precisa da participação de vocês para conferir se tudo está nos conformes. Muito obrigado.